Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e o segredo, jovens, é a baixa expectativa. Aqui comigo estão Bruno Ferraz.
Às vezes é preciso um passo para trás para dar dois passos para frente.
E fechando o triângulo aqui de fãs da DC, está Lucas Severo.
Olha só, editor, por favor, coloca a música de fundo aí.
E Born to be Wild!
Pois bem, essa semana estamos reunidos aqui para mais um debate do Meia Entrada. Lucas, por favor, a gente vai falar do quê mesmo?
Vamos falar, talvez, do filme mais esperado do ano, que é nada mais, nada menos do que Liga da Justiça.
Então nós vamos vestir uma fantasia de morcego e combater o crime após a vinheta.
Something strange in your neighborhood. Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Muito bem, sejam bem-vindos novamente, ouvintes, para mais um episódio do Meia Entrada. Meia Entrada hoje falando sobre o último lançamento daquela empresa. Cara, você pode falar qualquer coisa, menos que os filmes da Warner / DC Comics não geram discussão. E aqui no Meia Entrada a gente vai botar mais lenha nessa fogueira, falando um pouco do Liga da Justiça, que ainda está no cinema. Então, se você tiver tempinho, vai lá para participar, para entender melhor a discussão. Para começar esse debate, a gente vai falar um pouco, logicamente, do contexto, né, do passado recente da DC e da Warner nos cinemas lidando com super-heróis. O primeiro marco da DC dessa retomada, né, tentando fazer um universo compartilhado, que às vezes não é mais compartilhado, eles voltam atrás, enfim. O primeiro marco foi com Man of Steel, o Homem de Aço, de 2013, que foi a estreia do Henry Cavill no cinema, no personagem mais icônico da história dos quadrinhos.
Olha, o Man of Steel, eu vi muita gente torcer o nariz, mas é um filme que eu gosto, sim. Eu acho que muita gente fala assim, não, que o Superman não tomaria tais atitudes, não deixaria que a cidade fosse destruída daquele jeito, mas eu acredito que o filme foi condizente porque mostrou ele lutando contra o Zod, né? Então, como é que seria, na imaginação, né? Como é que seria uma batalha do Superman com outro kryptoniano, general, cara preparado pra guerra? Então, acho que seria uma cidade destroçada também. Então, o Homem de Aço, apesar de tudo, é um filme que eu gosto, sim.
Assim, já iniciando, né, a discussão sobre todo o universo DC cinematográfico, eu acho que o Homem de Aço já tem essa... já carrega um fardo muito grande, porque na época que ele foi lançado, acho que, assim, pelo menos não aparenta, né, durante o filme, que fosse dar início a um universo DC, mas ele já carrega a ideia de ser o início desse universo, daquele que depois, né, aparentemente foi decidido que seria a base desse universo cinematográfico, que alguns anos depois a Warner ia começar a produzir. Mas é um filme complicado porque, como o Lucas falou, acho que não tem muito assim discutir no sentido de assim, das qualidades do filme, porque eu acho que ele tem uma proposta muito única, até porque ele não carrega o nome do Super-Homem, e sim ele faz um nome alternativo, né, um Homem de Aço. Então ele dá muita ideia de ser um filme mais próprio, ter uma identidade própria, não tipo mais uma versão, de repente, do Superman do que outra coisa. Só que, como eles aproveitaram essa situação para fazer depois o universo cinematográfico, eu acho que ele acabou carregando um fardo que, de repente, não era dele ou que não era planejado na época que ele foi feito. Então, o filme já tem um ambiente um pouco complicado quando as pessoas discutem sobre ele.
Aproveitando o gancho do que vocês estão falando mesmo, assim, eu acho que existe um problema. Primeiro que eu tô supondo, já botando lenha na fogueira antes da gente entrar no filme, mas eu tô supondo que existe realmente, eu não acreditava nisso não, mas eu acho que existe uma certa má vontade com os filmes da DC mesmo, a gente entra nisso depois. Agora, o que acontece muito, inclusive com grandes portais e tal, é a galera confundir o que é o material original e o que é a adaptação pro cinema, assim. A gente falou recentemente mesmo do Thor Ragnarok e tal, e percebo que em nenhum momento a gente usou o quadrinho para justificar nada. Você tem que usar o filme. Assim, você pode não concordar com o jeito que ele foi, que o tal personagem foi colocado no cinema, pode discordar mesmo, é normal. Agora, você não pode dizer que um filme é ruim porque o personagem não é como você estava esperando ou não é como você queria que fosse, porque no quadrinho é de tal forma. Eu adoro quadrinho, eu tenho uma porrada de coisa, tava falando com o Bruno em off agora há pouco sobre isso mesmo e tal. Agora, não dá, cara. Assim, você tem que analisar, por exemplo, no Man of Steel mesmo, se o Superman funciona baseado no que foi apresentado no filme Man of Steel, sabe? Esses dias mesmo, acho que foi essa semana, eu vi um texto no Amigos do Fórum, lá, o Luigi do Não Salvo, do Rebobinando e tal, e lá no Amigos do Fórum eles comentaram assim, como que a infância dos três personagens da Trindade da DC no cinema explica como eles são quando adultos. E isso é muito coerente, assim. Você pega o Superman quando é criança, que aparece no Man of Steel, você entende muito do sentido dele se sentir deslocado quando ele tá adulto, dele não entender mais ou menos qual que é a função dele, porque desde pequeno ele é um cara meio deslocado mesmo, assim. Ele não tem muito um lugar pra ele, assim. Então eu acho que o Man of Steel, ele foi criticado porque o Superman não era muito um Superman dos quadrinhos, mas como personagem de filme, e é isso que a gente tem que analisar, ele funcionou bem. Tanto é que às vezes a gente critica muito os filmes da DC por alguns problemas, só que assim, é crítica, né? Porque em bilheteria o Man of Steel fez 670 milhões, o que é uma bilheteria muito bacana, principalmente para um filme que está começando um universo. Por mais que na época não tivesse muito claro isso, mas está começando um universo. Ele já fez uma bilheteria bem legal.
Bom, gente, e aí em seguida a gente teve um filme aí que estava sendo aguardado por muitas pessoas, um filme que prometeu muito, mas não entregou tanto assim, que foi o Batman vs Superman. Um filme que divide muitas opiniões, muita gente gosta, muita gente não gosta, mas a minha experiência foi de assistir somente a versão do diretor, ou seja, a versão estendida, né? E tendo somente essa experiência, é um filme que eu gostei. É um filme que arrecadou 873 milhões de dólares, o que não é pouco dinheiro. Mas a gente tem que levar em conta o seguinte, pro estúdio, pra Warner, do ponto de vista do estúdio, esse filme foi um fracasso. Mas a gente tem que levar em conta assim, muitas vezes a pessoa faz o seguinte cálculo: quanto custou pra fazer o filme? Custou X, né? E quanto deu de bilheteria? Deu Y. Se o Y foi maior que o X, então o filme deu lucro, mas não é bem assim. Vamos lembrar que o estúdio também gastou muito, muito, assim, dependendo até mais do que com o próprio filme, em marketing. Ou seja, isso faz um grande blockbuster ultrapassar o valor de 500 milhões facilmente. Ou seja, para um filme desse se bancar, tem que ter. O mundo tinha que parar para assistir esse filme. E não foi o que aconteceu, né? Muita gente teve um feedback ruim, o que desestimulou outras pessoas de irem ao cinema. E acabou sendo isso daí. Na minha opinião, é um filme interessante, é um filme legal, mas eu acho que vocês até podem concordar aqui comigo que Batman vs Superman, né, são dois heróis icônicos, assim, que representam muito, assim, tem uma história gigantesca aí nos quadrinhos e em outras mídias também, e era um filme que tinha um potencial absurdo, mas apesar desse resultado que aparentemente é bom, poderia ter sido melhor.
Às vezes a galera entra nessa rixinha, que é uma besteira de DC contra a distinta concorrência e tal, mas assim, cara, é inegável que o Superman mudou a cultura pop, assim. Eu gosto muito da Marvel, o Homem-Aranha, junto com o Superman mesmo, são os meus personagens preferidos dos quadrinhos em geral. Só que até por conta disso, que juntar o Superman e o Batman, a própria Warner, em comunicado oficial, eles já falaram, eles estavam esperando pelo menos 1 bilhão. não fez um bilhão, fracasso. Agora é muito louco, né? Você pegar e fazer 800 e cacetada de bilheteria e falar que foi um fracasso é foda, né? Mas assim, é porque precisava se pagar, é o que o Lucas falou. Já seguindo um pouquinho isso, né? No mesmo ano a gente teve o Esquadrão Suicida também, em 2016 mesmo, que fez 745... Tá vendo o que eu tô falando? 745 milhões. O Esquadrão Suicida é um bom filme? Tá longe de ser. Mas a galera tá apostando, sabe? A galera tá comprando. A DC acertando a mão, a galera vai dar a grana que eles precisam. O problema é que muitas vezes eles erraram a mão, né? Isso que é o problema.
Assim, fazendo um retrospecto rapidinho aqui, eu acho que houve uma guinada no Esquadrão Suicida, que é um filme que eu não gosto, eu não gosto. Já o Homem de Aço e Batman vs Superman eu gosto, mas Esquadrão Suicida eu achei bem fraquinho. Tinha potencial para ser melhor, mas bem fraco mesmo. Mas a guinada que eu acho é que, se você for analisar o Homem de Aço e o Batman vs Superman, são filmes que têm uma paleta de cores, uma fotografia bem mais escura, sombria, pesada. Já o Esquadrão Suicida começa a ficar um negócio mais colorido, né? Sem querer citar a grande concorrente aí, mas se aproximando um pouco, assim, de... Do que outros filmes de heróis vinham entregando e fazendo uma boa bilheteria.
É, e eu acho que o Esquadrão Suicida, ele tem, assim, em questão comercial, acho que ele se encaixa em todo o panorama ali da DC, que DC Warner, né, que foi filmes que foram muito bem vendidos, mas que de repente se garantiram muito na primeira semana de estreia, mas que de repente tiveram a decaída na segunda semana, né, porque... É quando você costuma avaliar o impacto do filme. Então, o Esquadrão Suicida, acho que ele, como assim, dá pra perceber nos trailers e tal, você nota que é um filme que ele se vende muito como um filme assim, colorido, um filme chamativo, um filme com uma censura baixa, então você consegue agregar, né, abordar o maior público. E acaba tendo uma primeira semana muito boa e que consegue, às vezes, garantir esse grande número de bilheteria, apesar de repente, a qualidade não ser tão agradável.
O foda do Esquadrão Suicida é que... A gente já falou isso aqui, eu vou repetir, mas é porque cabe. Roteiro é a coisa... Não é a coisa mais importante do filme, é foda falar isso, mas assim, é uma das coisas mais importantes, porque... Meu, olha o elenco do Esquadrão Suicida. Você não diz que é um elenco foda? Meu, você tem Will Smith, você tem a Margot Robbie, você tem o Jared Leto. Cara, você tem uma galera que... Todos, ou pelo menos todos os conhecidos ali, têm trabalhos muito bons, sabe? Tipo, todos ali a gente já conhecia de algum lugar. Meu, a Viola Davis fazendo a Amanda Waller, sabe? Todo mundo ali dos principais, pelo menos, tinham trabalhos muito legais. Agora, se você não tem uma história boa, os caras não fazem mágica, né? Eu acho, sei lá, o Will Smith, eu não acho que ele tá mal no filme. A Margot Robbie como a Arlequina, eu acho que é unânime dizer que ela escapou da avalanche de Titica que virou o filme. Só que não vale, né, cara? Pra um filme com o tamanho que era pra ter, não pode ter só essas duas coisas, assim. Então eu acho que o Esquadrão Suicida, principalmente em sentido de ser mal ajambrado, assim, ele ficou muito abaixo do que ele poderia ser. Ainda bem que em 2017 a gente teve a Mulher Maravilha pra subir um pouquinho a barrinha de novo, né?
Assim, só pra encerrar o Esquadrão Suicida, o que mais chamou minha atenção na época era a proposta do filme, que era algo que eu nunca tinha visto, né? Que era colocar os vilões, os bad guys, né? Pra fazer o trabalho sujo. Então, essa proposta, esse argumento que me chamou a atenção, mas como o Renan falou, inconsistências de roteiro deixaram o filme bem abaixo do que eu esperava.
Outra coisa importante também é que o Esquadrão Suicida, ele vem logo depois, né, do Batman vs Superman, que no caso seria uma decepção, né, para no âmbito geral. E ele acaba sendo, assim, nitidamente um produto de mudança, né, no caso do direcionamento ali da Warner, da DC, de como os filmes vão ser. E aí a gente foi aí que você começou com todo aquele momento de transição, que a gente vinha de um filme que era bem mais, tipo, pesado e tal, e acabava você indo pra um filme mais divertido, um filme mais, assim, as pessoas falam, né, jovem, essas coisas. E depois, logo depois você vem no caso, Mulher Maravilha. Então dá pra também situar o Esquadrão Suicida como esse ponto de transição no cronograma da DC Warner.
Eu acho que com certeza, assim, eles tentaram, eu acho que o Esquadrão Suicida, não sei se de propósito, acho que não foi de propósito não, mas eu acho que o Esquadrão Suicida foi uma parada meio experimental mesmo deles, assim, no sentido meio sem querer, porque eram os personagens que meio que ninguém se importava, né? Era uma galera que você podia mexer e tentar alguma coisa meio louca mesmo, assim. O que é muito diferente de você tentar usar, sei lá, o Superman, usar a Mulher Maravilha e tal. Esses caras, o Batman, esses caras você não pode mexer. Agora, o Esquadrão Suicida, como o Bruno me soprou aqui no bate-papo, vou jogar aqui porque a galera não tá vendo o que a gente tá escrevendo, o Esquadrão Suicida é o Guardiões da Galáxia da DC. Eles podiam fazer o que eles quisessem, dar aquela surtada, porque ninguém meio que tava se importando com os personagens, né? Então eu acho que foi, assim, experimental nesse sentido. Mas não deu muito certo, né? Assim, eu acho que a DC, a sorte dela foi que eles acertaram muito com a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, que a gente não vai se estender tanto, porque Mulher Maravilha foi o tema do nosso episódio de número 20. Então, se você, ouvinte, quiser saber o que, que eu, o Lucas e a Fernandinha que gravou com a gente achamos do filme, é só você dar uma olhadinha lá. Mas fica o spoiler aqui de que todo mundo daquela gravação, pelo menos, gostou do filme, né?
O Mulher Maravilha, analisando assim a cronologia do universo DC, né? A gente pode ver que tem o Homem de Aço, a continuação, logo após o Homem de Aço, é o Batman vs Superman. Aí tem o Esquadrão Suicida, que eu diria que é um spin-off da vida, assim, um filme, uma história paralela. E o Mulher Maravilha passou lá 100 anos antes, né, Primeira Guerra Mundial. Então, achei que foi interessante colocar a Mulher Maravilha numa origem mesmo, assim, uma coisa mais antiga, que remetesse a coisas assim, que encaixou bem, né? Como a gente já fez um podcast próprio, né? Saiu um filme bem legal, gostei bastante de Mulher Maravilha, foi um acerto.
E a gente também pode falar um pouquinho sobre o Zack Snyder, né, gente? Porque o Zack Snyder, o cara talvez mais polêmico entre os diretores ligados a esse universo de super-heróis, ele é o cara que desde cedo meio que chamou pra si, né? Eu sinto muito isso nos trabalhos dele, que ele é um cara que ele é nerd, principalmente ele é nerd de quadrinho mesmo, e ele assume isso e ele cai de cabeça, assim. A gente tem trabalhos que eu principalmente considero bem legais do Zack Snyder, como o Madrugada dos Mortos de 2004, que já tem 13 anos, né? Mas eu considero um dos bons filmes mais recentes de zumbi, dessa retomada dos zumbis, assim. Eu acho que é um trabalho bem legal dele. O Zack Snyder tinha trabalhado em 2007 com 300, 2009 com o Watchmen, então o cara tem uma ligação orgânica com aquilo, assim, ele deixa muito claro que é um universo que ele gosta muito.
Eu acredito que, sobre o Zack Snyder, acho que o filme que credenciou ele pra ser um cara, assim, ah, esse cara aqui é bom pra trabalhar com quadrinhos, foi no 300. Eu assisti 300 duas vezes no cinema. E uma coisa interessante é que o filme 300 depende muito também, não é só uma tela, ele depende muito dos efeitos sonoros para te passar a emoção. E assistindo em casa foi uma bosta, mas no cinema eu saí extasiado da sessão, foi um super filme, eu queria me tornar um espartano ali, foi muito da hora. Já o Watchmen, eu acredito que deveria... O que faltou pro Zack Snyder foi uma criatividade adaptativa, né, porque o que, que ele fez praticamente no Watchmen foi transpor a storyboard do filme Watchmen foi a graphic novel, praticamente. Porque você vê as cenas e vai comparando com os quadrinhos, é igual, idêntico. E eu acho que não deu muito certo.
Esses dias a gente tava falando sobre... Lá no Drops, Lucas, falando sobre diretores que daria certo trabalhar com a Netflix, diretores que ia ficar meio esquisito e tal. Cara, o Zack Snyder não dá. Assim, não dá. Você olha a filmografia do cara, é só porrada, assim. É só grande produção. Grande produção, não tô nem falando de dinheiro, não. Mas, assim, grande produção no sentido de, cara, de grandeza, de estourar a tela mesmo, assim. Cara, é Madrugada dos Mortos, é 300, é Watchmen, é Man of Steel, é Batman vs Superman. Cara, é só filme enorme, assim, Liga da Justiça agora. É só filme grande. O Zack Snyder, ele, se ele fosse fazer um filme com a Netflix, eu acho que ele ia estourar o orçamento da Netflix com 5 minutos de filme, né? Ele é um cara que depende do orçamento e da câmera lenta, né? Todo filme dele tem que ter uma câmera lenta. Então eu acho que ele é um cara que não daria pra fazer um filme pequeno e intimista, não.
Não, eu acho que ele se livrou um pouco desse vício da câmera lenta, ó, com a partir do Homem de Aço, assim, acho que ele segurou um pouco a mão aí nas câmeras lentas.
Ô, louco, Lucas, eu acho que no Liga da Justiça, todas as cenas de câmera lenta, eu tenho certeza que foi ele, cara. A cena do... Não, de verdade, a cena do Superman socando o Flash e ele desviando, a Mulher Maravilha, aquela cena inicial da Mulher Maravilha, que tá tendo roubo no banco lá e tal, cara, eu aposto o salário do mês... que foi o Zack Snyder que dirigiu, porque é a cara dele, que ela sai correndo mega acelerada e pá, câmera lenta pra você ver o movimento dela, acelera tudo de novo, pá, câmera lenta e tal. Eu tenho
cara, certeza, mas olha, cara. Incomoda você?
Não, me incomoda
nem um pouco.
Exatamente, não incomoda. Essa cena da Mulher Maravilha, pergunta pra minha noiva, começou o filme, teve essa cena, eu falei pra minha noiva, porra, já gostei já, eu gosto pra caralho, o pessoal fala mal, eu gosto, eu acho massa. E a gente teve, como todo mundo ficou sabendo, os problemas, né, uma notícia muito triste do suicídio da filha do Zack Snyder, que fez ele ter que se afastar um pouquinho do processo, né, de desenvolvimento da Liga. Dizem que cerca de 80% do filme já estava, né, em processo de finalização e tal, mas a verdade é que o Henry Cavill, por exemplo, teve que ser chamado de volta para refilmar algumas coisas, refilmagens que foram coordenadas e dirigidas pelo Joss Whedon, que o ouvinte conhece como diretor dos Vingadores, né? Principalmente do primeiro filme, que foi um ponto alto ali. O Joss Whedon foi chamado meio às pressas para finalizar o filme, refilmar algumas coisas, dar aquela costurada final, assim. E eu, pelo menos, acho que o Joss Whedon, mesmo com um pouquinho, ele conseguiu deixar a marca dele no Liga da Justiça, mesmo só sendo chamado no final.
Assim, eu acho que, embora o filme tenha sido finalizado, né, foi em quatro mãos, né, dois diretores, né, que trabalharam nele, finalizado pelo Joss Whedon, mas eu diria que o DNA desse filme é Zack Snyder total. A cerne do filme ali tem muito cara do Zack Snyder, você consegue identificar bastante, assim, características de tipos de filmagem que ele gosta, né, de características dele. Tanto é que nos créditos do filme mesmo, o filme é acreditado ao Zack Snyder, né? O Joss Whedon, ele aparece como, não lembro exatamente, co-produtor, alguma coisa assim. Ele não é acreditado como diretor, não.
Então vamos entrar no filme. Então vamos pro próximo bloco pra gente poder falar do filme e falar com vontade desse filme massa.
Então vamos lá, gente, falando agora do último lançamento aí, o tão aguardado Liga da Justiça, né, a união dos principais heróis da DC sobre o guarda-chuva da Warner, né, é um filme que passou por várias mudanças, né, tanto de diretor quanto executivos da Warner querendo mexer na duração do filme, coisas que eu e o Renan, a gente foi noticiando ao longo dos drops aqui, falando que a gente tava com um certo receio de que talvez o filme não ficasse bom por tanta gente querer pôr a mão assim. Mas, no geral, assim, eu vi com bons olhos esse filme. Eu não achei que, por conta de tanta notícia, de tanta gente mexendo, querendo pôr a mão, e a Warner com medo de ser um outro fracasso, entre aspas, como foi o Batman vs Superman, eu fui com a expectativa bem baixa ver esse filme e me surpreendi positivamente. O filme, ele carrega bastante coisa, assim, de quadrinho, elementos de que tem nos quadrinhos, mas também tem as adaptaçõezinhas, assim, coisa pra cinema, pra unir, fazer aquele universo ser, como é que fala, não ter incoerências.
Eu acho que o filme, assim, depois de toda essa maré conturbada que foi, né, os momentos da Warner nesse um ano e meio depois do Batman vs Superman, eu acho que se você considerar só o filme por si só, assim, você abstrair de toda essa conclusão anterior, esse contexto anterior, eu acho que o filme ele sai mediano, sabe, sai como um filme medíocre. E acho que atende, assim, um plano geral, acho que a maior parte do público. Ele tem ali suas referências, tem sua história simples, né? Porque tem que juntar, mas história simples não no sentido pejorativo, mas no sentido de que você tem que fazer, começar a ligar todos os pontos, né, desse universo, que é ligar todos os super-heróis, fazer toda essa ligação da Liga da Justiça mesmo. E eu acho que também ele, mas acho que por outro lado, eu acho que ele também não aposta muito alto. Ele segue um pouco mais as premissas que, de repente, o Mulher Maravilha tomou, que foram de não arriscar muito e tentar fazer um filme um pouco mais simples, um pouco mais objetivo. Diferente um pouco de toda a proposta que era o Homem de Aço e o Batman vs Superman. Isso como um fã, e de repente até como uma pessoa que está acompanhando a franquia, não sei se precisa ser fã para isso, eu acho que me incomoda um pouco no sentido externo, né? Mas acho que o filme, como se ele entrega o que ele botou nos trailers, principalmente no último trailer, né, que já foi direção do Josh Whedon, eu acho que ele entrega, assim, o que ele se propôs.
Bom, vamos lá, então. Olha só. Eu acho que a Warner, ela vinha tentando fazer coisas diferentes. Era um negócio, assim, que, desde o começo, eu sempre defendi. A gente tem lá episódios antiquíssimos do Meia Entrada, onde a gente já falava esse lance de filme de super-herói. Como é que tá isso daí? A gente tá enjoando, filme de super-herói já tá meio defasado, a fórmula tá cansando. E desde esse começo, quando a gente já tava discutindo isso, eu já falava assim, olha, eu prefiro muitas vezes a DC, ou a Warner, né, errando e tentando coisas diferentes do que pegar um caminho fácil e fazer sempre a mesma coisa. O ouvinte pode confirmar, tá lá no episódio 2 do Meia Entrada, quando a gente falou sobre filme de super-herói, eu falei isso. E eu acho que isso era uma coisa realmente louvável. O problema é que, como visão de empresário, não bastava que o filme fosse bacana e arriscasse. Tinha que dar uma bilheteria muito grande, né? O Lucas já colocou os porquês, eu não vou repetir. Então, de um tempo pra cá, a DC, eu percebo que ela tentou diminuir um pouco o passo que ela estava dando, assim. Tanto que tem até notícia que diz que agora o universo não é mais compartilhado, eles vão pensar filmes individualmente. Eu acho que isso é um reflexo dessa tentativa de ousar que não estava dando o resultado que eles estavam esperando. Então eles vão tentar fazer filmes stand-alone, sabe? Tipo a Mulher Maravilha mesmo, que até tem uma ligaçãozinha com outras coisas, mas não depende tanto. E eu acho que esse Liga da Justiça mostra exatamente isso, assim. O Liga da Justiça, cara, é como você ter um time muito bom, assim, um time de futebol muito bom. Cara, entrega a camisa pros caras, dá dois ou três direcionamentos e deixa os caras jogar bola, sabe? Eu acho que foi isso que os caras fizeram na Liga da Justiça. É tanto personagem foda, tanto personagem forte, é Mulher Maravilha que tem história, tem mais de 70 anos, é Superman, é Batman, é Aquaman, só o Cyborg que não é tão conhecido, mas o Flash é outro monstro que todo mundo sabe quem é. Cara, sua mãe sabe quem são esses personagens. Era só fazer uma história bonitinha ali, nada demais, só mais ou menos amarradinha, que os personagens seguram a trama. Eu acho que é exatamente isso que eles fizeram. A história do filme, ela não é uma coisa revolucionária, mas ela é bem, bem arrumadinha ali e tal. E os personagens, eles falam por si, assim. A visão que eu tenho é essa. Eles fizeram o feijão com arroz pra deixar a galera atuar e levar o filme nas costas. E foi exatamente o que aconteceu.
Olha, pode ser um arroz com feijão ali, o basicão? Pode. Mas, na minha opinião, foi um arroz com feijão bem feito. Então é válido. Valeu.
Assim, eu discordo um pouco, no sentido de que eu acho que, assim, ele mostra o filme ao longo do filme, você percebe que ele tinha potencial de ser algo mais, mas ele parece que foi um pouco mais comprimido para ser um arroz com feijão. Então eu acho que o filme, ele tinha um potencial, e que isso para mim, que no caso me decepciona, é que você em alguns momentos do filme consegue enxergar que ele podia ter ido mais, mas você vê que por alguma coisa aconteceu, que ele foi diminuído, foi reduzido. E isso me incomoda. Então, pra mim, não foi um feijão com arroz bem feito, mas sim foi um grande prato que, de repente, foi reduzido, no caso.
Mas, Bruno, vou te falar uma parada que eu falei no Drops com o Lucas aqui. Esse filme, ele não só tinha potencial, ele tinha potencial pra ser o melhor filme de super-herói já feito. É lógico, se a gente for olhar nisso, eu gosto muito da DC nos quadrinhos também e tal, eu fico meio bolado, porque eu falo, caramba, meu, era pra estar, assim, sendo unanimidade de crítica e público, assim. E não tá sendo, né, fato. Só que eu acho que é a minha frase do começo explica isso, o Lucas também tocou nesse ponto. Eu acho que a gente tava com a expectativa mais calibradinha, entendeu? Eu acho, inclusive tá rolando até um pedido dos fãs para que isso aconteça, que a versão do Zack Snyder, inclusive, é provável que eu goste mais. E os fãs estão pedindo para sair uma versão dele sem o Joss Whedon mexer, né? Mas eu acho que mesmo por conta de todos esses percalços e tal, eu acho que podia ter sido um desastre e sair um filme bacana. Lógico que podia ser o melhor filme de super-herói da história. Mas eu acho que ainda saiu um filme bacana, principalmente em meio a todo esse rolo que deu, sabe, Bruno? Eu acho que saiu muito melhor do que poderia sair no rolo desse que aconteceu, de tudo isso que aconteceu, da filha do Zack Snyder, de troca de diretor no meio, de chama o Henry Cavill de bigode, sabe? Podia ter sido um desastre, cara.
É, e eu acho que também, mas assim, apesar da minha... um pouco da minha decepção com o filme, isso não faz o filme achar o filme ruim, né? É só uma opinião de um pouco da expectativa que eu tinha conforme foi acontecendo. Mas eu acho que o filme, como eu falei na entrada, ele é um filme que, assim, na minha opinião, ele, assim, me aparenta ser um filme que ele tenta dar um passo pra trás no sentido de tentar restabelecer as coisas, tentar definir, assim como o Mulher Maravilha, ele começa a fazer também quando ele foi lançado, é tentar redefinir a base desse universo cinematográfico. Então, ele mexe um pouco em alguns personagens, tanto que você tem personagens que, dos outros filmes que aparecem e que voltam nesse filme de uma forma um pouco diferente. Você tem toda uma estrutura narrativa para isso. Talvez pode se desapontar uns, agradar outros, mas é uma estrutura narrativa que, para mim, fica evidente que é uma forma de você tentar retrabalhar isso tudo de uma forma, assim, ser uma coisa muito drástica. Mas, apesar dessa tentativa, eu acho que ele tenta ser um pouco, assim, não tão grandioso quanto a gente esperava, tão grandioso quanto um filme da Liga da Justiça deveria ser, como a gente merecia ter, mas, de repente, para poder dar espaço para um caminho um pouco melhor, um pouco mais próximo daqui para frente.
Mas, assim, levando em conta que o filme, pelos personagens que ele agrega, poderia ser o melhor filme de herói já feito. Mas também pelos percalços que houve no caminho, troca de direção, executivo podando o diretor, rever filmagem de cenas. Então, poderia ter saído uma coisa muito ruim, um filme péssimo. Não querendo justificar um filme mediano, talvez, seja bom por causa disso, não. Para mim, o filme foi realmente bom, eu gostei. E ponto, né? Agora, assim, se você também for levar em consideração tudo isso, eu acho que a Warner, por alguma cagada aí, acertou. Mas, assim, é um filme que tem essa grandiosidade já desde da sua gênese, né? Aquela coisa, não, que juntou todo mundo, o filme tem que bater pelo menos 1 bilhão de bilheteria, senão já era, né? Então, eu acho que esse tipo de pensamento do estúdio acaba atrapalhando um pouco essa obrigação que o filme tem pela grandiosidade dele, né? Então, Eu acho que ficou legal, né? Apesar de tudo, deu um resultado legal, eu gostei.
Não, assim, o que a gente pode levar em conta quando você está falando do filme? O filme teve humor. Eu achei dentro do aceitável, de verdade, assim. Eu tinha tomado um choque. Quem ouviu o nosso episódio do Thor sabe que eu reclamei muito, que eu tô um pouco de saco cheio de filme de super-herói que não tem peso, que as coisas acontecem, mas você não sente urgência, você não sente perigo, você não sente nada. Eu acho, por exemplo, que na Liga da Justiça, o humor ele foi, primeiro, mais do meu gosto, mas aí é problema meu mesmo, ninguém tem que concordar. Eu acho que as tiradinhas, elas são mais do meu gosto, assim, eu acho sacadas mais legais. No Thor, só pra dar um exemplo, no Thor tem uma cena que ele joga uma bola de boliche na parede e volta na cara dele. Esse tipo de coisa não me pega. Agora, eu acho que na Liga teve algumas coisas que encaixaram melhor. E principalmente, o momento das tiradas na Liga, pra mim, funcionaram. Não cortou, não cortou a tensão. Eu tava conversando isso com o Lucas também um pouquinho antes. É diferente o pau comendo e você fazer uma piada no meio da cena. Na Liga não tem muito isso. Na Liga acaba a cena de luta, de tensão, e aí entra uma piada. E aí acaba não sendo uma coisa que atrapalha, pelo contrário, é um respiro. Então eu acho que o filme encaixou as piadas de uma forma melhor, mais coesa e sem tirar a dramaticidade. A interação entre os personagens funcionou, o desenvolvimento deles funcionou, por isso que eu acho que o filme acabou saindo bom, como o Lucas falou. Não sei que cagada foi essa, mas no final das contas o filme é bom. Porque elementos que precisam ser levados em conta, como a relação entre eles, tem a relação do Flash e do Cyborg, sem dar spoiler, que você percebe que ela se construiu. Você pode não gostar da construção, mas ela se construiu ao longo do filme. Essas coisas são importantes, eu acho que o filme entrega, seja cagado que for, né, Lucas? Mas o filme entrega, cara.
Assim, quando saiu a notícia que um chefão lá da Warner lá definiu que o filme iria durar 2 horas e alguns minutinhos, pouca coisa, né, e não mais do que isso, eu e o Renan no Drops, a gente questionou bastante sobre tempo de tela para cada personagem. Né, alguns iam não tiveram filme solo antes, então como é que eles iriam ser introduzidos e tudo mais. Mas essa questão, assim, eu achei que o filme foi bem resolvido no sentido de dar ritmo à coisa, né? Ele conseguiu apresentar o personagem sem estender muito ou sem ser rápido demais, né? Então, pra mim, essa coisa, assim, deu encaixou muito bem.
Primeiro, assim, sobre o ponto do humor, eu acho que eu, apesar de concordar em parte com o Renan, eu não concordo totalmente que ele é totalmente integrado ao filme, porque eu acho que, assim, em situações específicas e com personagens específicos, eu acho que o humor, ele, assim, você pode até não gostar, mas eu acho que você compra que aquilo ali faz parte do personagem, faz parte ou era, assim, a situação já estava te levando para aquela situação, de repente, um pouco mais engraçado, um pouco mais leve. O problema é que eu acho que me deu a sensação de que algumas vezes a piada, ela não foi integrada ali à situação inteira, tanto que tem algumas cenas muito específicas, alguns personagens específicos, né? Alguns personagens um pouco mais sombrios, em que você sente que você tenta, que, assim, há um esforço, né? Uma tentativa de você tirar um pouco daquele personagem, aquele peso, pra tentar dar uma aliviada no filme em geral. Um filme, independente de um personagem que tá tão, assim, integrado, né, a ideia do roteiro e toda a ideia também da narrativa, né, do arco narrativo. Então eu acho que isso incomoda um pouco. Eu acho que, na minha opinião, isso me incomodou um pouco, principalmente porque isso parece uma coisa, assim, que me vem muito da oposição ali, né, da oposição, assim, no sentido, não literalmente, né, mas me vem muito daquela coisa do estilo Marvel de fazer filmes, que você tem nos Vingadores, por exemplo, piadinhas soltas toda hora rolando, que, como a gente discutiu até no Thor, às vezes podem incomodar, podem cansar ao longo do filme.
Não, e eu vou te falar ainda mais uma coisa, Bruno. O pessoal tava falando assim, não, porque o Flash e tal. Velho, o Flash faz sentido que ele faça piada, caramba. O Flash é o quê? O Flash é um moleque que tá se metendo no meio de quase deuses, e ele tá desesperado, sabe? Tipo, então, quando você pega pra ver, por exemplo, a piada que ele faz, o humor que tá atrelado ao personagem, faz muito mais sentido do que você colocar, assim, um outro personagem mais forte, mais vivido, fazendo aquele tipo de piada. Eu não quero entrar, eu juro que eu não quero entrar na comparação, mas não tem como. Tipo, o Bruce Wayne, quando ele faz a piada, Ele dá uma sacadinha, sabe? Ele fala, qual é o seu superpoder? Eu sou rico. Isso estava no trailer, então não é spoiler, né? Então é uma sacadinha. Você não vê muito o Bruce Wayne em momentos babacão, de tiração de onda, porque não cabe. Ele é um cara velho, ele tá sofrendo ali, porque ele já tá mais velho e tal. É a mesma coisa do que eu tava reclamando do Thor. O Thor, pra mim, é um personagem que não cabe a piada. O Flash é um cara que cabe a piada. Saindo desses dois, que eu tô falando muito dos dois filmes, o Homem-Aranha Homecoming. Eu, em nenhum momento, eu gravei isso com o Lucas, ele tá de prova, em nenhum momento eu reclamei do humor do filme. Porque o Homem-Aranha é um moleque de 15 anos, que nos quadrinhos ele assume que ele faz piada porque ele tá nervoso, ele não sabe lidar com o perigo, então ele meio que faz piada por nervosismo, pra conseguir lidar com aquilo. E aí cabe no personagem. Eu acho que o Flash no filme da Liga é o Homem-Aranha no Homecoming, entendeu? O problema é quando o personagem não cabe com aquele tipo de piada. Nesse sentido, eu achei mais encaixado, sabe? Nesse sentido que eu acho que funcionou, sabe? Ele olhando meio desesperado, ele tropeçando e caindo, ele é o cara que tá perdido, que não sabe o que tá fazendo ali, tá no meio de deuses.
E outra, o Flash é o Ezra Miller, né? É um super ator, cara. E assim, tudo bem que esse papel do Flash eu acho que não exigiu muito da atuação dele. Mas nos momentos em que ele foi acionado, ele tava muito bem, então eu gostei.
Eu também concordo que, dando nome aos bois, eu acho que com Flash acho que funciona assim, mas eu acho que o meu problema mesmo é com o Bruce Wayne, que eu acho que, assim, eu não tenho problemas com assim, o humor do Batman, não tenho problemas com o humor do Bruce Wayne, só que eu acho que é um humor muito mais sutil, e eu acho que no filme eles não sabem, acho que, dosar muito isso. Isso já também é uma coisa que já vem desde do Batman vs Superman, que é uma coisa que já tinha me incomodado desde o trailer do Batman vs Superman, que era aquela cena do o Clark e o Bruce falam, olham um pro outro, falam se tipo, a Mulher Maravilha, eles ficam achando que a Mulher Maravilha veio com um dos outros, um com o outro, no caso. E eu acho que esse humor não é um humor que cabe muito pra um cara que, assim, você toda hora você assiste que ele é um cara rabugento, é um cara que, tipo, não tá sempre pensando nas coisas, tá sempre calculando as coisas, não é uma coisa que, assim, ele viria com essa situação, então. E no filme, nesse filme, acho que eles vão, assim, um pouco a mais ainda, e acho que acaba me incomodando dentro do que, não, assim, do personagem que eu tenho como Batman, mas do personagem que eles trouxeram desde do Batman vs Superman.
Gente, essas foram nossas primeiras impressões aí do filme Liga da Justiça, a gente não deu nenhum spoiler, então tá tocando a sirene agora, né, então prepare-se, se você já assistiu o filme, continue, se você por um acaso não assistiu, dá um pause, vai pro cinema, assista e depois continua aqui com a gente.
Quero começar falando o seguinte, o que vocês acharam daquela apresentação inicial ali, de você ver a Mulher Maravilha no banco? O Lucas sabe, ele até me zoa, que eu gosto muito de desenvolvimento, de personagem. Eu achei que a apresentação dos personagens, ela funcionou melhor do que eu imaginava, cara, de verdade, assim. Eu falei, meu, não vai dar tempo de apresentar o Flash, o Cyborg, o Aquaman, vai ficar tudo meio zoado, a Mulher Maravilha, beleza, que eu já conheço, o Batman, o Superman também, mas esses caras, caramba, vai dar ruim e tal. E, meu, eu achei que funcionou, cara. Lógico que não é um puta drama, mas o Flash, você sabe do pai dele, você sabe do que ele passa fora do quando ele não tá com o uniforme, e o Aquaman, lá você tem um vislumbre do que é a Atlântida, e principalmente o Cyborg, cara. O Cyborg me surpreendeu, eu achei que foi a história mais bem desenvolvida, assim, do cara meio depressivo, o cara meio mal resolvido, o cara meio o coisa do Quarteto Fantástico, sabe? O cara que ele é super-herói, mas ele não quer ser super-herói. Pô, eu achei surpreendente o quanto eles conseguiram fazer isso de uma forma rápida, mas que ao mesmo tempo funciona com os três personagens novos, cara.
Não, a introdução do Flash... É que ele tá lá visitando o pai na prisão e que o cara de trás, da fila atrás dele, reclama. Aí ele vira com a caneta. E aí você só vê um... Aí você olha pra cara do cara que reclamou. Tá todo... Ele tá com bigodinho, óculos desenhado no rosto. Cara, que lá já mostrou... A primeira cena que o Flash apareceu já mostrou o tom dele pro resto do filme. Já mostrou o que ele ia ser.
E cabe, né, Lucas? Cabe, porque assim, aí funciona. Porque o Flash, ele não tem uma história apresentada em outros filmes. A galera vai entender o que eu tô falando. Então, o que for apresentado do Flash nesse filme é o que a gente tem do Flash, sabe? Não tem que levar em conta o quadrinho. O Flash que foi apresentado no cinema, ele tem que ser analisado como um personagem apresentado naquele filme. E aí vale. A primeira cena realmente... Ele pinta a cara do cara, isso é maravilhoso. Essa primeira cena é fantástica pra mostrar quem realmente o personagem é, como o Lucas falou. E não causa estranhamento, gente. Você nunca tinha visto aquele personagem. Você não tem uma história pregressa com ele pra você falar, ué, mudou o tom. mudou o tom. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu concordo com o Bruno que o Batman deu uma mudadinha de tom. Isso eu estranhei um pouquinho também. Não me incomodou tanto, porque o filme não é só dele. Ele não é o personagem principal que a cada 5 minutos faz uma piada e aí isso me incomodaria. Agora o Flash não, o Flash tá conhecendo ele ali. Na hora que ele rabisca a cara do cara, você fala, putz, é um moleque. Pronto, apresentou, cara, funciona.
Eu acho que a primeira hora do filme, eu acho que é um filme extremamente positivo, assim. Acho que é um filme, eu não consigo nem lembrar de, assim, muitas inconsistências, assim, nem muitos baixos do filme na primeira hora, porque principalmente, acho que principalmente que era um medo que eu tinha, que era, né, já que está liberado o spoiler, era como o Superman ia ser tratado nesse filme, né? E logo de cara, assim, você já começa o filme com uma quebra de padrão. Logo você põe ali um filme filmado no celular, assim, lembrando até um pouco ali de como é que foi a entrada do Homem-Aranha, né, do Homecoming, com aquela, aquele Homem-Aranha vlogger. E de repente, né, foi até uma ideia, eu não sei se foi uma ideia do Josh Whedon ou do Zack Snyder, ali eu fiquei um pouco até confuso de quem foi a autoria, mas eles logo de cara te entregam o que que é a imagem do Superman pra humanidade. Uma coisa que ele já tinha, assim, a DC já tinha trabalhado ali, né, o Zack Snyder tinha trabalhado dentro do Batman vs Superman, aquelas coisas da esperança, aquela coisa da, até mesmo da figura messiânica um pouco, né. E logo de cara ele entrega um Superman, assim, que a gente não tinha visto no Batman vs Superman, porque é um filme que foca em outro lado da história, mas que, e no momento, aquela figura do Superman, ela contradiz o que foi apresentado no Batman vs Superman, mas acrescenta, vai aprofunda o que o personagem tinha sido, do que o personagem tinha sido mostrado. E logo depois você vai vendo, assim, tanto a reação das pessoas quanto os novos personagens entrando em cena. E aí eu concordo com vocês dois que, pra mim, assim, e você pode perceber que cada sessão dele do filme, né, minha sessão do filme, ela meio que já também, além de introduzir o personagem, ela já diz um pouco de como vai ser o tom de cada personagem, de repente até o tom de cada filme de personagem. O Flash, como um cara, assim, apesar de ser muito brincalhão, você tem ali um próprio drama interno, um drama pessoal dele com o pai. O Cyborg, que é um cara que vem do drama pessoal, né, ele totalmente, o personagem tá tudo baseado ali naquela situação. Além do Aquaman, que também é um cara, assim, que você vê que a música que segue com ele é aquela música de rock, aquela música um pouco mais, assim, leve, um cara um pouco mais boêmio. Então eu acho que, e também a Mulher Maravilha, né, que é uma das sequências mais, tipo, de ação, é uma sequência fantástica no filme, que é toda aquela sequência dela vindo pro mundo, né. Assim, deu a entender pra mim que aquela era uma das primeiras vezes que ela tinha aparecido pro mundo, né, moderno, depois do Batman vs Superman. E ela se introduz, faz todo aquele lance, assim excelente, todo, no geral. Então acho que a primeira hora do filme, se apresentando, reunindo a liga, assim, é uma coisa que funciona muito com o filme. O problema é bem depois.
Bruno, eu aposto o salário desse mês do meu trampo que a primeira cena do Superman é coisa do Joss Whedon, porque, assim, eu acho o Zack Snyder muito bom. Tem gente que acha, fala mal dele, assim, eu acho que ele é muito bom visualmente, cara. Eu acho que se a DC acertasse os roteiros, o visual tinha que ser o visual dele, assim. Eu acho ele um cara de fotografia muito bacana, mas eu não sei se ele é um cara de desenvolvimento de personagem, sabe? Eu não sei se ele é o cara de fazer você se apegar no personagem. Então, aquela cena do vlog do começo, eu tenho certeza absoluta que é a ideia do Joss Whedon, e eu tinha certeza absoluta, eu fiquei frustrado, porque eu tinha certeza que no final eles iam voltar pra esse vlogzinho e o Superman ia responder a pergunta das crianças, falando, o mais legal da humanidade é tal coisa, e ia acabar o filme. Eu fiquei frustrado quando eles não fizeram.
Falando de como foi introduzido o Aquaman, né? O Jason Momoa, né, ele é um cara, é um ator que eu considero ele limitado, né? Ele não é um cara que pode fazer qualquer filme, não, que dependendo do papel que entregar pra ele, vai sair um resultado ruim. E eu tava com um certo receio também dele ser o Aquaman, porque tinha o Aquaman, ele tem todo um background, né? Mas eu acho que ele conseguiu, sim, fazer um papel legal, sendo aquela coisa brucutu, chucrão, o cara que não demonstra o que sente, o cara que não tá nem aí no começo da coisa. Eu achei bem, bem legal também a maneira como o Aquaman surgiu no filme, assim, e depois a motivação pra ele se juntar aos outros, né? Eu achei bem, bem legal, bem coerente.
Lucas, eles fizeram o Aquaman ser respeitado, cara. Eu acho que esse é o grande, assim, feito deles, assim. Ele é um cara que ele é respeitado, que o Aquaman sempre foi piadinha, né, e tal, a galera sempre zoou. E ele é um cara que, assim, dentro do que foi mostrado ali, é lógico que tem muita coisa pra desenvolver. Cara, é curtinho, é só o que precisa mesmo. Tem uma cena lá do Steppenwolf lá no, em Atlântida mesmo. Então, ela é importante pra história, mas é curto. Mas mesmo ao mesmo tempo que é curto, funcionou, cara. Eu duvido que alguém que assistiu falou assim, pô, não entendi quem é o Aquaman aí, faltou uma cena explicando. Não, eles deram 5 minutos e a parada funcionou. E funcionou no sentido de você respeitar o personagem, o que é uma coisa que tava custando pra nem conseguir fazer.
Não, e assim, o único momento de piada, o único momento engraçado do Aquaman, você consegue entender muito bem que foi por uma circunstância e não porque o Aquaman quis fazer uma graça, entendeu? E isso também que eu achei interessante. O cara continuou sendo ele mesmo o tempo todo. Se aquele momento engraçado aconteceu, foi porque aconteceu alguma coisa ali que mudou as coisas, mas não foi ele que mudou a personalidade dele pra contar uma piada, pra ser engraçado.
Mas acho que, assim, apesar de a gente... Assim, eu também concordar com o Lucas de que, às vezes, eu tenho a impressão de que o Jason Momoa não é um ator muito, assim, com um range, né? Um leque muito grande de atuação. Eu acho que, assim, eu achei interessante, assim, mas de repente também uma coisa que tá mais atrelada ao texto, que é a questão do Aquaman. Às vezes ele aparecia em alguns momentos do filme falando sobre aquela questão de você se sentir abandonado pelo seu povo, né? Ele tem um momento que ele fala isso sobre... Na hora que eles estão discutindo quem... na hora que eles estão falando daquela região ali da... Abandonada lá na Rússia, né, ali no leste europeu. E aí ele fala... alguém fala... Ah, por que eles viveriam num lugar assim? Aí o Aquaman responde uma coisa do tipo... Ah, porque nenhum lugar eles foram aceitos. Uma coisa assim. Então, tanto o texto... De repente, até uma atuação até interessante. Eu chego assim... Tanto sutil, não sei, uma coisa assim... Realmente esplendorosa do mesmo amor. Achei sutil uma forma que eles trataram... Ao longo do filme até... Essas coisas assim... Do mundo, que muito do que a DC às vezes trata, né? Que é você tratar o mundo de uma forma, na verdade, algumas metáforas, algumas figuras, algumas alegorias. Só que, voltando um pouco à questão da apresentação do Batman, né? De repente, já puxando o assunto do Batman, a apresentação do Batman pra mim foi uma coisa assim fantástica. Eu fiquei muito, muito empolgado ali logo de início. Só que aí ele bate um pouco com aquela questão do humor que a gente tava discutindo, Renan. No sentido de, você vê aquele cara assim, muito preocupado, muito calculista, você vê que ele consegue pegar um cara pra poder testar ali uma teoria dele, teoria do medo, que os parademônios seguem o medo, e logo depois, assim, numa outra briga, ele para, assim, o filme para pra mostrar o Batman reclamando de que, ou fazendo uma referência ali àquela situação do Batman Superman, que ele sangra, né? E assim, esse tipo de piada pra mim ficou muito desmedida, não com o sentido geral do Batman, sabe, aquele discurso, o Batman não faz isso, o Batman fez isso, mas no sentido do que eles apresentaram antes. E esse que pra mim foi o problema do Batman, assim, já que a gente tava falando das introduções dos personagens.
Mas Bruno, olha só, sim, eu concordo com isso, assim, eu acho que realmente podia ter tido um Batman mais coerente com tudo que tinha acontecido e tal. Só que assim, incomodou mesmo, porque... Quantas piadas o Batman teve no filme? 3? Eu acho que se teve, foram 3, 4, assim. E como eu falei, em momentos que ou não estava ainda começando a ação, né? Ou momentos que a ação já tinha sido resolvida. Então, como eu falei, o filme não é só do Batman, não me incomodou tanto, porque ele aparece mais equilibrado com os outros personagens, ele não é o protagonista. Então essas 2, 3 piadas que pode talvez ter fugido um pouquinho do tom dos outros filmes, são momentos tão curtinhos, sabe, que pra mim pelo menos não incomodou.
Eu acho que, assim, apesar de eu concordar com você que, assim, o filme ele é da Liga, ele não é do Batman especificamente, eu tendo a pensar que, assim, o Batman e a Mulher Maravilha, eles se sobressaem um pouco porque eles são um pouco mais estabelecidos no universo. Então, a partir do momento que, assim, a história do filme, né, o plot, ele começa a ser um pouco guiado mais a partir da decisão do Batman, que é quando ele, o Bruce, decide Sim, muito por causa da amargura que ele tem, da questão dele se sentir culpado e tudo mais, e ele quiser trazer o Superman de volta. Eu acho que, assim, o filme, por um momento, ele aposta nisso. Ele fala, ah, você tem esse Batman que tá tá trabalhando essa culpa dele, tanto quanto, mas, assim, em outros momentos, ele só é um cara que, assim, parece que não tá ligando pra nada disso, e ele tá fazendo só piada, ele tá tipo, tranquilão, relaxadão. Então, esse desbalanço que tem entre esses momentos do Batman me incomodaram nesse sentido por causa da minha consciência, porque enquanto todos os outros personagens, eles seguiam bem, eles faziam uma trajetória, assim, coerente, no caso. O Batman, pra mim, é o ponto fraco do filme, inclusive, porque ele começa muito bem e ele vai começando a galgar nessa própria personalidade dele.
É, mas assim, um dos pontos positivos pra mim que teve o Batman no filme foi o seguinte, né? O Bruce Wayne é um cara que todo mundo já sabe, aí não precisa explicar, ele não tem uma vida muito comum, né? Afinal, o cara é um multimilionário e às noites ele é o Batman, né? Ou seja... É, não leva uma vida comum, né? E numa hora ele tá conversando com o Alfred, né? Sobre trazer ou não o Superman de volta. E ele fala, ele era mais humano do que eu. Quando ele falou isso, eu falei, nossa, cara, olha a reflexão que o cara teve. Eu achei que isso aí, apesar do filme não querer trazer tanta profundidade assim, não querer trazer reflexão, mas isso aí foi um diálogo que só com uma fala trouxe... Me deu uma catarse, assim. Porque ele fala, ó... O cara veio de outro planeta pra cá, tinha superpoderes e tudo mais, mas resolveu ter uma vida normal, ele trabalhava, tinha uma garota. Ou seja, muito interessante isso, né? Então, isso aí até faz pesar ele ter esse ressentimento de ele querer matar o Superman no passado, né? Achando que o Superman poderia trazendo danos à humanidade. Pelo contrário, o Superman ele é um cara que sempre lutou pela humanidade, né? Então, é bem legal. E outra coisa também é que... O filme é da Liga, tudo mais, só que nos pôsteres, tudo mais, e trailers, você não vê o Superman em momento algum. É, mas a gente presumia que ele iria voltar. Teve um trailer que ele apareceu, mas foi num sonho da Lois Lane, ou seja, havia possibilidade dele voltar, porque o Henry Cavill tava no elenco, então havia possibilidade dele estar, mas era dele estar em flashback, em sonhos da vida, mas não foi assim. Foi uma coisa bem quadrinho mesmo, que é o quê? Quando o herói morre, ele pode voltar, né? E essa coisa dele voltar, achei legal a maneira como foi feita, né? Precisou ser uma decisão conjunta ali, de todos ali, se ninguém fizesse a sua parte, ele não dava certo. E você nota, eu acho que ali você nota que houve uma refilmagem quando o Superman volta, que quando assim que ele cai ali pra fora da nave, você olha pra cara dele, você vê que tá uma cara um pouquinho estranha. Aí você lembra, tiraram o bigode dele digitalmente, então foi aí uma das cenas que ele tá meio estranho, sabe?
Então, eu tenho certeza também que... Todo esse diálogo de ter que ser uma decisão conjunta e todo mundo coloca opinião e tal, eu tenho certeza que isso daí também é o Joss Whedon. Eu tenho certeza, ele é o cara do diálogo, ele gosta disso, de botar a galera conversando. E ele tem um mérito muito grande, porque uma das cenas mais legais pra mim do filme é a treta do Batman e da Mulher Maravilha. Na hora que a Diana dá aquele tranco, que ela manda o Batman longe, eu fiquei... de cara no cinema. Porque realmente, assim, o Batman, ele é um personagem muito legal, muito interessante e tal, mas principalmente nas histórias dele, né? O Batman, ele é um cara que ele sofre, muitas aspas, de um roteirismo muito grande, porque o Batman, ele não tem muito o que fazer na Liga da Justiça, né? Ele é o cara da estratégia, tá sempre preparado, mas é lógico que os roteiristas dão uma forçada de barra pra ele poder estar junto ali. E essa cena... Ele, primeiro que ele foi muito babaca com ela, assim, ele fez uma ofensa praticamente gratuita pra ela. E, meu, em uma cena, num frame ali, a Mulher Maravilha mostrou pra ele, cara, você não era nem pra estar aqui, sabe? Você tá aqui porque você é rico, como ele deixa claro, né? Você tá aqui porque você é um cara inteligente, meio da estratégia, mas em qualquer segundo que qualquer um aqui quiser, seja o Cyborg, seja o Flash, seja a Mulher Maravilha, seja o Aquaman, os caras fazem purê do Batman, sabe? E eu achei muito da hora os caras terem coragem de botar o Batman, que é um cara meio intocável, personagem mais da hora da DC, tomando um tranco da Mulher Maravilha e que, meu, mexeu a mão, mandou ele longe, sabe? Só achei da hora essa coragem.
Não, mas vamos lembrar que alguns minutos depois dessa cena, ele e a Mulher Maravilha tomam um drink juntos ali, então fizeram as pazes ali. Sim, mas sim. Uma coisa que eu achei, que acho que o Bruno vai concordar comigo, que do que foi apresentado do Batman anteriormente, que destoou bastante no Liga da Justiça, é como ele atua, né, já emendando com a fala do Renan, que é o seguinte: no Batman vs Superman você vê um Batman que por um tris ele não mata o Superman, que era um deus aqui na Terra, o cara nada derrotava ele. E por um tris o Batman, com inteligência, estratégia, força, dinheiro e tudo mais, ele quase não matou o Superman. E já no filme do Liga da Justiça, por conta de ele não ter nenhum superpoder, ele fica mais em... Se fosse um jogo de videogame, seria assim: os caras ali que tem superpoder vão pra missão principal. Aí ele, que não tem um superpoder, vai pra missão secundária. Ficou com uma cara disso, assim. Eu achei que o Batman ficou meio que coadjuvante na história, apesar dele ser todo articulador da liga ali.
E disso eu acho que eu puxo um pouco do que o Renan falou, que é o que de repente, e aí isso tá um pouco imbuído na minha crítica ao Batman, que no sentido assim, além dele ter essa postura um pouco indefinida, essa personalidade um pouco variante durante o filme, eu acho que, como o Renan falou, o Batman, ele é um cara que, assim, ele destoa de todo mundo ali, porque ele é o único cara que é humano, sim, humano normal mesmo, né? O cara que tem dinheiro só. Então, eu acho que o filme, ele não tem muita competência, assim, não tenta parecer fazer muito isso, a vez de mostrar como o Batman pode ser, o quanto o Bruce Wayne ou o Batman podem ser importantes pra liga, que é uma coisa que, de repente, assim, aí eu tenho que fazer uma comparação com os quadrinhos, ou nas animações, que é o quanto ali você consegue acreditar o quanto concrível é você ter um cara ali dentro, um cara vestido de morcego, como o Aquaman fica brincando, né, fica zoando, o quão um cara desse pode ser tão importante, né, ao Batman. Então, quanto ele pode ser extremamente relevante pra aquela liga. Porque parece que ele tá ali só, assim, em alguns momentos você vê que, assim, as ações dele, no final do filme ele tem uma ação que, assim, você vê que ele, por exemplo, ele deixa todo mundo lá, bota todo mundo pra fora da nave, e ele fica na nave pra fazer quase uma missão suicida, que é chegar lá no meio da cidade atirando, tipo, ganhando tempo. E isso não é uma coisa que, assim, dentro do que eles constroem, é uma coisa que faça muito sentido de uma maneira, assim, que eu quero dizer é: por que um cara desse estaria na liga, sabe? O que que motivou, assim, o que que embasa o fato desse cara estar na liga? E eu acho que esse tipo de fraqueza do filme incomoda bastante, porque o Batman, assim, ele teria que ser o cara ali do equilíbrio, né? Do equilíbrio desses grandes, desses deuses que estão entre ele. Estão à volta dele, no caso. Então, eu acho que isso é um ponto falho do filme, que também está muito ligado a essa má construção do Batman, não no sentido de ser comparado com o material original, o material dos quadrinhos, o material das animações. Mas no sentido de que o filme não tem essa competência de fazer você acreditar que aquele ali... De quem é aquele cara? De quem é aquele cara relevante no meio?
Gente, mas vamos falar de uma coisa que realmente deixou a desejar no filme. Mas se você perguntasse pra mim: Lucas, então qual a sua sugestão pra fazer melhor? Aí eu ia responder: não sei. Uma coisa que a gente não citou até agora em nenhum momento: o vilão desse filme, o Lobo da Steppe, gente. A gente tá tão focado nos heróis e no desenvolvimento deles, que o vilão, né, que ele é o que motiva os heróis a se juntarem, né, a gente quase não tocou nesse assunto. Então, o que aos meus olhos, quer dizer, aos meus ouvidos, né, afinal, um podcast, é um sinal de que ele não foi tão, tão bem explorado, assim.
Se você for juntar Mulher Maravilha, bom, tá com spoiler, né? Superman, depois Aquaman, meu, são os maiores heróis da Terra. A DC tem uma coisa meio de panteão, de deuses, e até no flashback da Mulher Maravilha aparece o Zeus lutando contra o Lobo da Steppe e tal. Pra você juntar essa galera toda, não pode ser simplesmente sei lá, o Lex Luthor, por exemplo. Não dá pro Lex Luthor juntar essa galera. Tem que ser um tanque de guerra mesmo, sabe? E eu acho que o Lobo da Steppe, ao contrário do Apocalipse no Batman vs Superman, que foi totalmente jogado ali, eu acho que no Liga da Justiça tem uma cena específica que ela é até, a gente pode até dizer que ela é excessivamente didática, que é aquela cena da Mulher Maravilha conversando com o Batman e fazendo quase uma narração em off ali para contar o passado, e aí mostra a luta das Amazonas contra o Lobo da Steppe. O Lobo da Steppe, ele não é jogado na história. Ele tem uma participação no histórico das caixas maternas, sabe? Aquilo tá intimamente ligado a ele. É lógico que você vai ver ele agindo, ele é o quê? Ah, eu sou muito forte, eu vou destruir vocês, que aí vira vilão de quadrinho mesmo, de animação, essas coisas tudo. Mas o que eu achei que faz ele ainda se sustentar é que a origem dele está diretamente ligada às caixas maternas. Não é um cara totalmente jogado que quer destruir o mundo. Assim como eu falei já antes, eu acho que a apresentação do Cyborg é mais legal e mais complexa do que a apresentação do Aquaman e do Flash, porque o Cyborg está intimamente ligado às caixas maternas, sabe? Sem o Cyborg ali, eu acho que ia ficar jogado. Do mesmo jeito que sem o Lobo da Steppe, ou sem o contexto que a Mulher Maravilha entrega pra gente através do Bruce Wayne, o vilão não funcionaria. Eu acho que ele não é marcante, ele não é o Loki como vilão, mas a história dele se sustenta por conta disso, sabe? Tá ligado às caixas maternas.
É, eu acho que a comparação com o Loki, já que é uma ligação ali com o primeiro Vingador também, que é a união dos personagens, é válida no sentido de que assim, o Loki ele é um personagem muito característico, né? Mas ele tem uma projeção em todo o universo, em todos os filmes, então ele vai aparecer mais no filme, continua aparecendo até hoje, depois de vários anos do universo cinematográfico da Marvel. E eu acho que o Lobo da Steppe, assim, eu não acho que ele assim, é um grande ponto do filme, mas eu acho que ele é ele é necessário no filme para ele dar assim, essa liga, né? Entre todas as pontas do filme, no sentido de que ele não precisa se destacar, porque eu acho que o filme não é sobre o vilão. Ele não é muito sobre a ameaça. Apesar de o filme ele meio que precisa do vilão pra trazer depois o Superman e tal, representar essa ameaça de quanto, de repente, a Terra precisa do Superman pra e da Liga toda unida pra vencer essas oposições extraterrestres e tudo mais. Eu acho que o Lobo da Steppe não precisa ser um grande vilão, assim, uma personalidade muito forte, um personagem muito bem trabalhado, porque eu acho que ele é mais como um recurso, né, do universo ali, da história, do plano geral da DC, de você conseguir juntar todos os personagens, né, da forma que o Renan falou, de uma forma até um pouco coerente, né, porque o Cyborg tá ligado às caixas maternas, as caixas maternas estão ligadas ao Lobo da Steppe, e o Lobo da Steppe tá ligado ao passado das Amazonas, de toda essa ideia dos deuses, essas coisas. Então, acho que ele é uma coisa, ele tem que ser simplificado para ele não tirar, para mim, na minha opinião, o brilho e o foco do filme, que é sobre a origem da Liga. Ele não precisa ser essa coisa toda grandiosa.
Não, perfeito, perfeito, Bruno. A gente tava falando do Loki, né, como exemplo, que é o vilão mais bem resolvido da Marvel, e eu acho que são extremos opostos, mas que os dois funcionam. O Loki, eu acho que, até na época do Vingadores eu pensei nisso, assim, eu acho que o Loki, ele tinha que ser mais poderoso no sentido de poder mesmo, de ameaça, né? Eu acho que ele funciona muito bem porque ele é muito carismático. Mas em sentido de poder, cara, ele luta contra o Capitão América no Vingadores. Capitão América não é o mais poderoso dos Vingadores. Ele luta com o Thor e ele toma um cacete do Hulk. Então, assim, como vilão poderoso, o Loki não botou esse medo todo. Ele virou muito mais um lacaio do Thanos do que qualquer coisa. Já o Lobo da Steppe, ele funciona exatamente como o contrário disso. Ele não tem o carisma, mas ele é um tanque de guerra. Que nem eu falei, nas cenas, né, que a maioria das cenas é assim mesmo, dele lutando com a Mulher Maravilha, tinha hora que eu falava, mano, matou agora, porque ela é pequenininha, né? Ela tem pose, né? A Gal Gadot tá muito bem no personagem, mas ela é pequena, ela é mirradinha, né? Tinha hora que ele dava com aquele machado nela, que eu falei, nossa, matou agora. E ela saía desviando, rolando super bem, assim. Então, ele tem peso, sabe? A pancada dele, você fala, meu, ele mata um desses caras, numa boa. Coisa que o Loki nunca teve. Só que o Loki tem carisma, o que ele, o Lobo da Steppe, nunca teve também. Então, eu acho que são bem opostos, mas cada um na sua proposta funcionou. Eu acho que o Lobo da Steppe, você compra ele dando um sarrafo no Aquaman na hora que ele tá em Atlântida, sabe? Em Atlântida, desculpa. Então, tipo, você consegue ver. Eu acho que por isso funcionou. E, gente, não dá pra gente esquecer também que ele é lacaio do Darkseid, sabe? Ele é o general do Darkseid. E o Darkseid vai aparecer depois. E o Darkseid, sim, tem que ter uma personalidade legal, sabe? Se o Darkseid não tiver, aí eu vou criticar.
Então, uma coisa que eu achei que foi uma decisão acertada no filme, que funcionou interessante, foi manter o Superman afastado em mais de 70% da história. Porque eu vi, eu acompanhei no relógio, mais de uma hora e meia de filme, eu sabia que o filme ia durar 2 horas, e o Superman ainda não tinha ressuscitado. Ou seja, ele é no ato final ali, que ele aparece ali, que ele volta. E quando ele renasce, ele ainda tem que voltar a ser aquele Superman legal, do bem, porque ele tá alteradão ali. Então, é bem, bem doido isso aí. Então, eu acho que se tivesse o Superman desde o começo, poderia... foi uma decisão acertada, porque talvez tivesse que tirar o foco de outros personagens que mereciam ganhar esse devido foco, porque não foram apresentados ainda, e trazer o Superman só no final, né, do que ele, que já teve um filme próprio, né, a gente já sabe toda a história e a origem dele, do que ele desde o começo, porque senão, se ele tivesse ali aparecido com 20 minutos de filme, aí eu acho que talvez a maneira como o roteiro teria que ser desenvolvido seria outra. Então eu acho que essa decisão foi uma decisão acertada. Não sei se ela tava desde o começo do projeto, já planejaram que fosse assim, mas do jeito que saiu foi bem interessante. E tem até a ironia lá do Bruce Wayne, né? Que a Mulher Maravilha pergunta, né? Se a gente ressuscitar ele, a primeira coisa que ele vê for você, vai acontecer uma coisa muito ruim aí, né? Aí ele fala, não se preocupe, eu tenho armas pesadas, né? Aí você se surpreende com a arma pesada dele, né? Que ele usa contra o Superman ali.
É, eu achei engraçado, Lucas, tu ter falado que assim, ele vai, assim, 70% do filme ele não aparece, tá? Ele aparece mais pro final. Mas, assim, eu tive a sensação, assim, acho que até oposto de você, porque eu senti que, assim, o filme, ele faz aquela primeira hora ali que a gente tava falando, né? Da desenvolvimento e tal. E é nesse momento que, assim, que eu acho que, assim, ele é bem na metade do filme até, que eles vão lá fazer aquele plano de rever o Superman e tal. E, assim, eu tive a sensação de que ele foi trazido de volta pro filme muito rápido, e aí eu já engancho logo, assim, a minha maior, acho que talvez a minha maior crítica ao filme, mas talvez não seja uma crítica, assim, muito, muito imparcial, porque eu acho que é muito na minha opinião do que o filme de repente quis ser e não foi, porque o filme, assim, eu acho que ele não tem muito impacto, naquela sensação, no sentido de ser grande, sabe, de ser um filme grandioso, porque quando o Superman volta, assim, a gente tem que entender que, assim, o Superman, ele é quase um messias dentro do universo. Ele volta e, cara, eu não senti, não fiquei nem um pouco impactado com a volta do Superman. Não sei porque, sei lá, foi resolvida muito rápido, muito cedo no filme. Ou também porque, assim, a cena construída, assim, ela pra mim não teve nenhuma, assim, uma grandiosidade. Você não sente muito emocionado de ver de novo aquele cara, assim, a esperança de novo, sabe? O cara volta e é isso aí, sabe? E logo, e assim, aí você tem essa cena de briga e tal, e cria, assim, um certo clima, assim, no filme. Mas, assim, ela também é resolvida rápida com a chegada da Lois. E depois ele fica, assim, um tempo sem aparecer o Superman. Ele tem aquele momento ali com a mãe dele, com a Lois Lane, que, assim, até uma cena muito bonita. Mas, assim, que de repente, eu acho que como ele não te cria isso, essa sensação antes, essa cena, ela fica um pouco solta, né? Ela fica como uma emoção muito, assim, muito planejada, de repente. E depois, no final do filme, ele simplesmente aparece do nada, sabe? Ele, por isso, na minha opinião, ele parece, assim, devido a toda aquela velocidade dele, aquela força, que não sei o quê, ele podia ter aparecido muito antes na situação final, e isso não cria nenhum impacto. Eu acho que, e aí eu ponho já, assim, meu ponto final do filme, é no sentido de que, assim, o filme ele começa muito bem, ele vai criando essa ideia dali da primeira cena com o Superman, a esperança, não sei o quê, e logo depois, assim, enquanto eles estão ali discutindo, a Lara e o Batman discutindo sobre a questão do mundo pós-Superman, tem, assim, uma cena que claramente é do Zack Snyder, que é uma cena que tem uma moça, uma imigrante, assim, acho que parece uma obra assim, se é a representação de uma imigrante, você tem a questão da intolerância contra isso, e você toda essa cena, ela faz até o mesmo estilo ali da primeira cena do Batman Superman, que é uma cena em câmera lenta, e você tem uma música muito bem, assim, pontuada no fundo, que é uma música que tem na trilha sonora, que é Everybody Knows, uma música muito forte, e você tem uma cena fantástica de como o mundo tá se desenrolando depois do Superman, e quando o Superman volta, depois, você vê que, assim, tá, é isso aí, assim, na minha sensação, no caso, né? O Superman voltou, e você não tem, tipo assim, uma grande trilha sonora por trás pra dar aquela recheada no filme, pra de repente falar até mais alto que o filme. E eu acho que isso faltou muito, pesou muito no filme, porque a sequência final, pra mim, ela fica muito solta, muito leve. Ela ficou muito sem graça, muito pouco pesada, quanto de repente o filme apontou que ia ser.
Mas, Bruno, eu, assim, pra não parecer que eu gostei de tudo, porque o cara fala assim, não, filme da Marvel, o Renan enche o saco. Agora, filme da Liga de Justiça não tem nada. Tem, cara, claro que tem, assim. Eu concordo com tudo que você falou nesse sentido, Bruno. Eu acho assim, o Superman, ele tá errado, de uma certa forma, no sentido de que eles querem colocar o Superman como um símbolo de esperança, e isso não foi mostrado direito até agora, sabe? Tirando um clipezinho muito curto do Batman vs Superman, que ele pega aquela parada gigante quando tá explodindo, e ele voando contra o sol, assim. Tirando essas coisas, o Superman, ele não é representado como essa esperança toda. Então, assim, eu achei esquisito, apesar de que eu gosto disso, mas eu achei esquisito, a galera sofrendo muito que o Superman morreu, você fala, cara, quando que essa galera tinha essa ligação toda com o Superman, sabe? Mas beleza, é como se ele estivesse tentando botar nos trilhos de novo uma coisa que estava errada antes. Mas falando só do Liga da Justiça, eu achei legal o Superman ele voltar meio bolado, porque acho que até o Aquaman fala, quando você morre, você sempre perde alguma coisa de si. E beleza, ele voltou meio do mal e tal. Eu achei, concordo com você, Bruno, eu achei que a transição foi muito rápida, dele, ah, ele tá muito do mal, e depois ele vê a Lois, vê a mãe dele, e aí ele tá muito bem de novo, tá tudo bem. Eu falei, ué, como assim, sabe? E uma outra questão, sabe por que, Bruno, que você não sentiu tanto a volta do Superman? Eu acho que pelo mesmo motivo que eu também não senti tanto. Eu gostei porque é massa velha pra caramba e tal. Mas por que a gente não sente? Vocês repararam que tem civil no filme, no começo do filme, passa um tempão praticamente sem civil. Tô falando civil mesmo, comissário Gordon não conta, né? Civil de verdade. E aí vai ter aquela família russa, sei lá, no meio do rolê lá, que eu tenho certeza que é coisa do Joss Whedon também. Então, assim, a gente não sente o fascínio pelo Superman voltar porque não tem ninguém no filme que espelhe a gente, sabe? Não tem ninguém no filme que seja nós, sabe? O público civil que tá vendo um deus. Não tem, tem um monte de deus saindo na porrada lá e tal. Então, acho que a gente não sente o impacto dele, porque não tem gente comum sendo impactada por ele, sabe? E aí, na hora que ele volta, uma coisa que eu gostei, ele volta, ele não toma pra ele totalmente, coisa que o Lucas falou também. Eu fiquei com medo dele voltar e ele resolver a coisa sozinho. Não, ele ajuda, isso eu achei legal. Mas não é impactado, porque realmente não mostra ninguém sendo impactado, né? Parece que ele voltou, mas ele tá em outro lugar, que não faz diferença pro público civil, né? Pras pessoas normais.
Não, e, assim, além do impacto na questão, assim, da história e tal, eu acho que o filme, ele tem um problema técnico, no sentido, assim, se vocês conseguem, por exemplo, lembrar da trilha sonora do filme, que, pra mim, uma coisa que é uma coisa muito positiva do Batman vs Superman é você ter aquela trilha sonora muito impactante do Hans Zimmer e do Junkie XL, uma coisa assim, acho que é o nome dele, que é uma trilha sonora com uma identidade muito própria, sabe? Foi onde foi criado o tema da Mulher Maravilha, aparece nesse filme de novo, que é deviante. Você tem... Mas você, por exemplo, o Daniel Elfman, ele foi o mesmo compositor do Batman...
Do Tim Burton.
Do Tim Burton. Então você tem ali aquele resgate da música do Batman naquela época e tal. E assim, as pessoas já tinham sido prometido isso na mídia e tudo mais, que ia aparecer o tema do John Williams, do Superman. Mas assim, vocês não sentiram que... Assim, pelo menos uma coisa que pra mim impactou muito, que é uma coisa que do Batman e Superman agradou muito, fez uma coisa muito própria da identidade... Mas esse filme ficou uma coisa totalmente rasa, uma coisa talvez até meio Marvel demais, sabe? Aquela coisa bem simples, que não impacta no filme, não transcende, e oscilou, principalmente. E por que eu falo que oscilou? Porque naquela cena que eu falei do Zack Snyder, que assim, claramente do Zack Snyder, você vê que a música ela tá muito bem encaixada, ela tá ali pra junto com a imagem, de conversar contigo e te impactar, sabe? Te trazer pra dentro do filme. Da mesma forma que quando a Mulher Maravilha aparece, aquela, a música sobe junto com ela e te traz isso junto com o filme, traz emoção. Mas, por exemplo, quando o Superman aparece, cara, eu nem lembro se tinha música, sabe? Não tô tão lembrado até agora, mas não tô se lembrando se tem uma música, tem uma composição audiovisual que te traga pro filme. Que, assim, é uma das grandes características do Zack Snyder. Eu acho que, de repente, a pouca interferência, mesmo que tenha sido pouca do Joss Whedon, tirou muito o peso do filme. Pode parecer que até que eu não gostei do filme, né? Que eu, de repente, acho que eu falei mal do filme aqui. Mas acho que, como o filme é muito simples, ele tem alguns erros, assim, até sim, simples, que, de repente, passariam, mas acho que essa parte final da grandiosidade que o filme, de repente, deveria, ele se propôs a ter, mas não teve, esses outros errinhos, sim, essas outras falhas, elas apareçam mais. Elas sobressaiam mais. De repente, se o filme tivesse toda essa grandiosidade que ele flerta, essas coisinhas básicas passariam, sabe? Como muitas vezes passa.
Concluindo aí o filme aí, né? O Superman não escapa, né? Quando a mulher tá longe, o cara toca o puteiro. A mulher aparece, o cara obedece, né? Então a Lois Lane apareceu ali, o Superman ficou educado de novo, calminho ali. Mas aí eles vão. Uma coisa que, assim, eu queria evitar ao máximo comparar com qualquer coisa da Marvel. Mas, por exemplo, a batalha final do Vingadores 1 é no centro de Nova York. Tá, o mundo inteiro vê. Nova York é a Roma dos nossos tempos, né? A batalha final da Liga da Justiça é no cu da Rússia. Então, ficou uma coisa ali distante ali da sociedade, assim, até porque não tinha imprensa, não teria cabimento também ter, numa batalha cósmica ali. Mas o Superman, quando ele. A Liga da Justiça ali tá quase sendo derrotada pelo Lobo da Steppe, aparece o Superman, o Kryptoniano, consegue dar uma reviravolta. Embora o Superman. Ele tem um papel decisivo, ele apenas ajuda, né? Ele, não é ele que resolve tudo. Tanto é que, se, por exemplo, o Cyborg, né, que poderia ser um super coadjuvante, não, ele teve uma importância na história. O Flash também, que ele era apenas rápido, mas ele teve a importância dele. Ele não era um lutador, um guerreiro, ele só era um cara que entrava na super velocidade, né? Então, o Batman mesmo, que praticamente não participou da batalha final, ele ficou ali dando cobertura ali pra eles. Então, a partir de quando junta todos ali, né, a força aparece, o bem vence o mal, né, e o filme se encerra, né, pra quem vai assistir ainda, permaneça sentado na cadeira, pois tem duas cenas pós-créditos que a gente não vai contar.
Esse foi o nosso papo sobre mais um filme polêmico da Warner, né? A Warner parece que sabe fazer filme que a gente discute horrores. Então, a Liga, a gente deixou a nossa opinião aqui, e eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre o futuro. A gente teve o Mulher Maravilha, que foi praticamente uma unanimidade, como filme bem resolvidinho, filme que cumpriu bem a sua própria proposta, né? E o A Liga, eu e o Lucas aparentemente gostamos mais, o Bruno gostou também com ressalvas. Esse filme deixa vocês otimistas para o futuro? Na minha opinião, esse filme, ele conseguiu, sabe, eu sinto muito a DC Warner tentando fazer o alicerce de alguma coisa e sem conseguir. Quando eles pegam uma opção de alicerce, a coisa não funciona, eles mudam, tenta de novo, não funciona. Eu acho que finalmente eles acertaram duas vezes seguidas, com a Mulher Maravilha e com a Liga, o que deixa eles um pouco mais seguros e confiantes pro que vai vir daqui pra frente. Então, DC Warner, vocês têm os personagens mais icônicos. O Superman não precisa ser apresentado pra ninguém no planeta Terra. Faz uma história direitinho, amarradinha, não precisa ser nada muito espetacular. Lógico que se for a gente vai gostar. Mas faz uma história bem arrumadinha, bem acertadinha, um roteiro bem legal, bem coeso, que os personagens falam por si. Eu tô mais confiante agora pro que vai vir pela frente aí. Eu espero que a DC ela se preocupe realmente com filmes pra desenvolver esses personagens que foram apresentados. E se eles fizerem isso do jeito que eu falei, eu acho que vai dar liga pra fazer o trocadilho final aí. Pra vocês, o que vocês estão esperando?
As sucessivas opiniões, as críticas ao filme, parece que eu não tenha gostado do filme. Eu gostei do filme, achei o filme bom, mas minha questão foi mais uma questão de decepção do que ele apresentou dentro dele e não terminou, não fechou. E porque eu acho que isso tem muito a ver com os rumos que a DC Warner tá tomando, no sentido que eu acho que a DC Warner tá sofrendo muito com decisões sob pressão midiática. E eu acho que o contexto da mídia em volta dessa produção do Liga da Justiça foi muito forte. Sabe, a gente tinha toda hora notícias saindo de que o Ben Affleck ia sair, que não vai sair agora, não vai sair mais, aí voltou que vai querer sair de novo, de que tal, a universo ia ser fragmentado em situações, em filmes individuais. E eu acho que, assim, de repente, ou esses vazamentos, ou esses rumores, esses boatos, esses burburinhos que estão tendo, estão afetando muito no sentido de que a DC não está sabendo para que lado ir, de forma que isso não prejudique o fator econômico, que obviamente é muito importante para uma empresa, né? Então eu acho que a falta de decisão deles, assim, uma coisa assim, tá um pouco ainda confusa pra mim. Esse filme da Liga X mostrou muito isso pra mim, essa interferência muito direta do Josh Whedon em arrumar o filme e fazer um filme mais simples, como, na minha opinião, também o Mulher Maravilha ele também fez, um filme mais feijão com arroz mesmo, sabe? Ele tem excelentes coisas no filme, mas ele não tenta, não se esforça a fazer, tipo, assumir o risco. E eu acho que isso, assim, isso me deixa um pouco preocupado com se a DC Warner vai fazer filmes mais um pouco mais simples no geral, assim, nada muito diferente, muito impactante. Mas eu prefiro pensar que, assim, esse filme da Liga da Justiça, e A Mulher Maravilha foram filmes que a DC teve que recuar um pouco. A DC Warner teve que recuar um pouco a produção. O Geoff Johns tiveram que recuar um pouco na história para poder acertar os detalhes e daqui pra frente começar a tomar o seu próprio rumo. O filme do Batman e Superman, ele assume muito risco, mas a DC Warner não gostou muito dos resultados que vieram a partir disso. Então ela quis mudar, e a partir daí vão querer definir agora, a partir disso, da justiça, vão querer definir de como vai ser. Eu torço para que eles definam, que isso fique bem resolvido, se fique uma coisa concisa, que eu acho que é o que mais me incomodou nesse filme da Liga da Justiça, foi essa falta de decisão. E em uma hora ser uma coisa assim muito profunda, de uma coisa mais, você trabalhar com uma coisa de sentimento, né? Uma coisa muito assim, até diferente do que a gente costuma ver no filme de herói. E depois fazer o basicão, que é a luta contra o vilão, e juntar a galera de uma forma leve e divertida.
Eu acredito que é um pouco prematuro agora tentar prever qual será os rumos da Warner, DC Comics no cinema. Eu acho que vai depender muito do sucesso ou não do filme Liga da Justiça, da bilheteria, do quanto ele vai arrecadar. Se ele vai dar um bom lucro aí pra Warner, né? Porque eu acredito que se esse filme funcionar em termos financeiros, né? Eu acredito que a Warner vai tomar um rumo. Se esse filme não for tão bem assim, eu acredito que a Warner vai seguir outra fórmula, né? Porque a Warner, eu e o Renan já comentamos isso no Drops, ela parece um adolescente de 12, 13 anos, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, né? Então, embora tenha acontecido dois acertos, dois filmes que entregaram no final de tudo, foi um saldo positivo, eu ainda acredito, por exemplo, que o Superman seja um personagem difícil de se trabalhar por conta de que ele é poderoso demais. Então é difícil achar um vilão à altura que não destrua uma cidade inteira numa batalha. Então eu acho que é um pouco difícil continuar e perdurar um sucesso e ter mais acertos, né? Infelizmente, minha opinião com relação a isso é pessimista, mas vamos lá, né? A gente sempre espera pelo melhor.
Pois bem, você que quer continuar esse debate, fica o convite. Você acha a gente em todas as redes sociais que existem. No Facebook é facebook.com/meiaentradacast. Nós estamos no Twitter oficialmente como @meiaentradacast. No Twitter você também tem o meu Twitter individual, @renanfileto. E o Twitter do Lucas, que é o @aralvaral. Você pode falar com a gente tanto individualmente quanto no Twitter oficial, mas o ideal é que você fale com a gente. O debate vai até onde vocês quiserem, dá pra gente discutir muito. E estou com o sentimento de que a Warner, mais uma vez, vai fazer um filme que a gente vai discutir durante muito tempo. Então vocês já sabem aonde nos encontrar. Tem também o tal do e-mail, né, Lucas?
É, com certeza, né? O contato, @meiaentradacast.com.br. Lembrando também que se você quiser ser mais breve, vai lá no site, no post, né? Faz um comentáriozinho. Mais uma vez, se você é usuário de iTunes, coloca lá 5 estrelinhas pra gente, coloca um comentário legal pra dar uma força pra gente. É só pra reforçar o que o Renan falou, curta a nossa página no Facebook, lá você vai ver várias coisas legais, atualizações de podcast, críticas, tudo mais que a gente faz no site aparece lá na página. E é, como a gente sempre encerra com uma música aqui, né? Dessa vez, quem vai escolher será o Renan.
Muito bem, eu vou corrigir um erro aqui. Um erro gravíssimo que esse filme cometeu, que foi não colocar Come Together na trilha, assim. Esses momentos que o Bruno falou, de apoteose, de tudo explodindo, você falando, meu Deus, os caras são os bichão mesmo. Podia ter subido Come Together. Então eu vou... De nada, Warner, tá? Eu vou corrigir o erro que a Warner cometeu e nós vamos terminar esse maravilhoso episódio com... Come Together, inclusive na versão do Gary Clark Jr., que o Lucas não concorda, mas é a melhor versão sim. Então a gente se vê na semana que vem. Um abraço pra vocês.
Valeu, galera.
Falou, pessoal.
Que agora tá cheio das piadinhas, cara, é diferente, assim, o Flash no filme da Liga, ele é um moleque, tá ligado, ele é quase um adolescente, ele é tipo Peter Parker mesmo, assim, cabe o moleque tá assustado, cabe um moleque... No quadrinho mesmo, o Homem-Aranha, a primeira vez que ele entra na Torre dos Vingadores, ele quase caga na calça, sabe? Tipo, cabe. Agora, é diferente de um puta maluco bombado, que já passou por destruição de planeta, o caralho, é quatro, é um puta de um deus, e o cara tá fazendo piadinha, sabe? Isso, pra mim, é fora de tom. O Flash, que é um moleque fazer piada, é normal, porra.
E você falou que não queria ver um Batman piadista, e na minha opinião ele não foi piadista, né? Só dois momentos que ele foi que ser engraçado.
Cara, mas exatamente. O momento
que o Flash pergunta do superpoder dele, ele fala, eu sou rico. Uhum. E quando ele ressuscita o Superman, que ele fala, pro Alfred, traga as armas pesadas. E a arma pesada era Lois Lane.
É, sim, sim. Não, mas
Que não foi nem uma piada, foi ironia, né?
É, mas uma coisa assim, o pessoal ficou falando daquela hora também, que ele fala, com certeza agora tem alguma coisa sangrando. Sabe qual que é a diferença, Lucas? Eu acho que agora vai ficar claro o que eu quis dizer no podcast do Thor. Quando você pega... No meio da ação, tipo, o pau tá atorando e você faz uma piada, você tira o impacto. Como que seria isso no filme da Liga? Na hora que o Superman volta, que ele tá descendo o cacete neles, se tivesse uma piada ali no meio, ia ser exatamente o que aconteceu no Thor. Mas repara só, não tem. Pelo contrário, ele dá uma cabeçada na Mulher Maravilha, o negócio é pesado mesmo, assim. Na hora que acaba a ação... que ele vê a Lois Lane, que ele vai lá pra fazenda e tal, que já acabou a tensão da história, aí tem o Batman falando, pô, agora com certeza tem alguma coisa sangrando. Isso não tem problema, não te tira da ação, sabe? Na hora que ele tava batendo, pergunta pra Lari, eu falei assim, meu, ele tá batendo na Mulher Maravilha, não pode bater na Mulher Maravilha, eles têm praticamente o mesmo nível de poder, né? E aí ele dá a cabeçada de volta, tava ficando tenso, sabe? Aí é que tá, não pode ter piada.
Oh, mas aquela cena lá, que tá o Cyborg, o Aquaman, a Mulher Maravilha em cima do Superman. Aí sobra o Flash, né? O Flash vai fazer alguma coisa. Ele entra na super velocidade dele.
Foda.
Aí que ele vê, que ele olha, vai olhando pro Superman. E o Superman começa a virar a cabeça na velocidade dele. Velho, eu arrepiei naquela hora.
Não, e é legal que você arrepiou, eu arrepiei, e o Flash deve ter cagado na calça aquela hora, né? Porque a cara que ele faz é muito massa, assim. E é legal do Flash, que tipo, você vê que é o Flash, mas não é o Flash pronto, né? Tipo, ele desvia do Superman e cai. Ele vai tentar fazer um negócio lá pra ressuscitar ele quando ele sair a milhão. Ele perde o controle, ele bate na parede, ele não tá pronto ainda, né? Isso que é massa, assim, ele tá em desenvolvimento mesmo.
Outra cena que eu achei mais engraçada do filme é quando o Aquaman, que é todo chucrão, tá ligado? Ele senta no laço da verdade da Mulher Maravilha.
Eu achei muito legal, mas assim, eu adivinhei. Porque, tipo, no quadrinho acontece muito isso, assim. Na hora que ele
começou... Aí ele começa. Não, porque você é uma bela mulher, você é uma guerreira.
Você é muito gata, puta que pariu. Ele solta um negócio assim, e você é muito gata, puta que pariu.
Eu sou muito jovem, não quero morrer. Aí ele vai ver. Eu rolei, velho.
Não, mas é irado, assim. Mas essa eu matei, porque é um clássico do quadrinho. Assim. Tem até uma imagem nos quadrinhos, depois eu vou ver se eu acho, que é bem da hora. Que é o primeiro encontro da Liga, assim. E aí a Diana fala, né, vamos todo mundo segurar aqui no laço da verdade e a gente vai se identificar pra todo mundo ter certeza de que ninguém tá mentindo, porque é impossível mentir segurando no laço, né? E ela segurando o laço, ela fala, eu sou Diana Prince, a princesa amazona de Temíscera. Aí o Superman tá segurando, ele fala assim, eu sou o Clark Kent na Terra e o Kal-El em Krypton. E aí na hora que tá, corta assim, tá o Bruce Wayne segurando o laço da verdade, ele fala, eu sou o Batman. Tipo, ele acredita mais que ele é o Batman do que ele é o Bruce Wayne, sabe?